As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Aconteceu em Abrantes. Um homem de 52 anos foi detido pela polícia judiciária, sendo que o indivíduo está fortemente indiciado pelo crime de abuso sexual de crianças, refere uma nota do Departamento de Investigação Criminal de Leiria. Nesse mesmo esclarecimento, a PJ refere que os factos ocorreram em agosto de 2017, aproveitando o agressor, a proximidade com a vítima, à data com 13 anos de idade e a ascendência sobre a mesma, dado ser o responsável do grupo de dança de que aquela fazia parte. A criança necessitou, na altura, de acompanhamento psiquiátrico e psicológico e perdeu o ano escolar. O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação de adequadas medidas de coação. Um homem de nacionalidade alemã foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar indiciado de tráfico de droga. Está em causa um indivíduo de 53 anos, a quem as autoridades apreenderam 83 doses de heroína. Refira-se que o detido foi constituído, arguído e submetido a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores trâmites processuais em liberdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dois homens com 22 e 31 anos de idade foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Tomar, apanhados em flagrante quando furtavam os designados metais não preciosos, precisamente cobre. No âmbito de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local, tendo avistado os suspeitos a colocarem-se em fuga numa viatura. No seguimento da ação, já na cidade, os fugitivos foram interceptados, sendo que os indivíduos estavam na posse de uma elevada quantidade de fios de cobre que tinham sido furtados. No decorrer das diligências policiais, foram efetuadas revistas de segurança e uma busca ao veículo, tendo sido apreendidos 250 quilos de fios de cobre, para além de material utilizado no crime. Está em causa uma dupla já com antecedentes por crime de furto em interior de residência.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar já apresentou o seu contributo para o Plano Ferroviário Nacional, documento que tem estado em consulta pública precisamente para recolher ideias que se possam traduzir em realidade no futuro próximo. Neste particular, registro para 5 indicadores que foram sugeridos pela autarquia na Bantina, 2 dos quais considerados como prioritários. Em entrevista à ERTS, Anabela Freitas, Presidente da Câmara, aponta para a diminuição do tempo de viagem entre Tomar e Lisboa, com recurso a mais composições interregionais, assim como para a estação do Val dos Ovos, na freguesia da Sabacheira, para onde é pedida a paragem de mais intercidades, a exemplo do passado, não muito recente.
Um dos contributos que nós demos tem a ver com a diminuição do tempo de viagem entre o ramal de Tomar e Lisboa. Outro contributo tem a ver com o aumento da frequência e tipologia de comboios que param na estação de Val dos Ovos. A requalificação da estação de Santa Cita, a ligação Tomar-Fátima-Leiria, visto estar projetada a alta velocidade a passar, pelo menos faz parte daquilo que estava em consulta pública, a alta velocidade poder passar em Leiria e, portanto, haver aqui a ligação de Tomar à alta velocidade e depois uma ligação Tomar-Castelo Branco e vice-versa, não é? Portanto, os nossos contributos centraram-se essencialmente nestes 5 pontos e foram contributos que foram já aprovados em reunião de Câmara e já submetidos na plataforma da consulta pública. Colocaria aqui 2 mais prioritários, que é a diminuição do tempo de viagem entre Tomar e Lisboa e, portanto, haver aqui um aumento da frequência de composições que façam um caminho mais rápido, portanto, que sejam mais interregionais e não tanto regionais. Os regionais são aqueles que param em todas as estações e apeadeiros. Nós temos aqui percursos que demoram 2 horas e meia a chegar a Lisboa. E, portanto, isto não é atrativo para as pessoas. E depois é a questão da Linha do Norte, nomeadamente com a estação de Val dos Ovos, em que os intercidades deveriam de começar a parar mais intercidades, como já aconteceu no passado, deveriam de parar mais intercidades nessa estação.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui em entrevista à ERTS a propósito do Plano Ferroviário Nacional. Uma excelente notícia. Foi desta forma que Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, reagiu à publicação da portaria em Diário da República, que permite à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna assumir encargos em relação à futura esquadra da Polícia de Segurança Pública, obra estimada em cerca de 2 milhões de euros, que deverá ser uma realidade em finais de 2024. Para já, está em causa um passo muito importante que permite a assinatura do acordo entre o município e o MAI. Depois, ainda em março ou abril, será lançado o procedimento concursal. Em entrevista à Hertz, Jorge Faria não escondeu a satisfação por algo de que já estava à espera há cerca de um ano e explicou os moldes deste processo.
A Câmara pede o terreno, e já temos esse terreno há vários anos disponível. A Câmara cede o terreno. A Secretaria de Estado financia, através desse contrato interadministrativo, a construção até esse montante, e depois de construída a esquadra, responsável pela obra e pela empreitada é a Câmara Municipal, e concluída a obra, a Câmara fará um contrato comodato com a Secretaria de Estado a disponibilizar o edifício por um período ainda a definir, mas de 50 anos, renovável por um igual período, coisa assim. Portanto, é esse o procedimento. O município cede o terreno, o município é dono da obra, quem financia é o Orçamento de Estado através da Secretaria de Estado da Administração Interna, e concluída a obra, nós faremos um contrato comodato com a Secretaria de Estado para disponibilizar o edifício para uso da PSP durante um período alargado. É por isso que estamos cá, para tentar melhorar as condições de vida, de qualidade de vida da nossa cidade, e obviamente que uma nova esquadra não só permitirá que os profissionais tenham melhores condições de trabalho, porque o espaço onde estão já não reúne as condições adequadas, e também permitirá seguramente uma outra eficácia do corpo policial e, portanto, a melhoria da segurança da nossa cidade.
Nova esquadra da PSP do entroncamento poderá ser realidade em finais de 2024.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os números foram apresentados pela vereadora Filipa Fernandes. A Sinagoga de Tomar continua a ser o monumento mais visitado do concelho dentro das estruturas que estão sob tutela do município. Seguindo-se nesta lista a Igreja de Santa Maria do Olival e ainda a Capela de Santa Iria. No total, segundo a eleita do Partido Socialista, houve registro para cerca de 134 mil visitantes, com a Sinagoga a merecer a presença de aproximadamente 37 mil pessoas. Israel, Estados Unidos da América e Espanha são os países que lideram o ranking relativamente à origem dos visitantes estrangeiros, adiantou Filipa Fernandes.
Contámos com um total de 134.071 visitantes durante o ano de 2022. O total de visitantes foi composto por 78.788 visitantes nacionais e 55.283 internacionais. Destacam-se globalmente, dentro do número de visitantes internacionais, 41%, os mercados de Israel, 20%, de Espanha, 19%, de Estados Unidos da América, 18%, o que totaliza 57% desse segmento. A Sinagoga de Tomar destacou-se como um monumento que contou com mais visitantes, representando um total de 37.553 visitantes. Os visitantes internacionais da Sinagoga de Tomar, 62% do total de visitantes foram maioritariamente constituídos pelo mercado de Israel, dos Estados Unidos da América e de Espanha. A Igreja Santa Maria dos Olivais totalizou 18.645 visitantes e assumiu assim o segundo lugar dos equipamentos e monumentos mais visitados do município de Tomar durante o ano de 2022. Quanto ao número de visitantes da Igreja Santa Maria dos Olivais, 37% no total das visitas foi composto, na sua maioria, pelo mercado dos Estados Unidos, Brasil e Espanha. Em terceiro lugar, os equipamentos e monumentos mais visitados, com um total de 16.633 visitantes, destacou-se a Capela de Santa Iria. O Complexo Cultural da Levada Tomar, o mais recente equipamento turístico e cultural da cidade de Tomar, que acolhe o núcleo museológico, Fundição Tomarense, a Central Elétrica de Tomar, assim como a moagem portuguesa, com o seu atual projeto, a moagem Fábrica das Artes, representou 22% do total das visitas, equivalente a um conjunto global de 29.681 visitantes. Considera-se que o período entre abril e setembro de 2022, como uma época de maior atividade dos equipamentos museológicos e monumentos de gestão municipal, com o número de visitantes claramente superior aos restantes meses, correspondendo a 73% do total das visitas. De acordo com o estudo realizado pela Rede de Museus do Médio Tejo, identificou-se que a média de 40% dos visitantes nacionais integram um segmento de visitas escolares, serviços educativos, na sub-região do Médio Tejo, representando, no caso de Tomar, durante o ano 2022, aproximadamente 31.500 visitantes.
Sinagoga de Tomar mantém a liderança no ranking dos monumentos mais visitados dentro daqueles que estão sob a égide do município, num total aproximado aos 37 mil visitantes, precisamente em 2022.
Rádio Web, informação.
A Casa do Conselho de Tomar em Lisboa reúne no próximo 1 de março em Assembleia Geral. Os sócios vão discutir e votar o relatório de contas de 2022 e o orçamento de 2023, assim como o parecer do Conselho Fiscal. Nesta sessão vão ser também atribuídos os galardões de mérito, para além, claro, de haver lugar a eleições para os corpos diretivos, tendo em consideração o quadriênio 2023-2026. Esta Assembleia Geral acontece numa altura em que a direção projeta a realização de obras de vulto no edifício sede. Entretanto, em declarações prestadas na ERTS, Carlos Galinha, presidente da direção, disse lamentar a postura da Câmara de Tomar por não apoiar a instituição na realização das obras, dando como exemplo o município de Lisboa.
Sei que o município, relativamente a obras para as associações, não tem acompanhado. Na altura da pandemia nós fizemos esse apelo à Câmara de Tomar. Percebemos que a Câmara de Tomar não acompanha as obras das associações, pelo menos não acompanhou connosco, e foi com base de não acompanhar que nós também solicitamos à Câmara de Lisboa o apoio financeiro, nomeadamente por causa da questão do Covid, que teve tudo fechado, e a Câmara de Lisboa acompanhou a Casa do Conselho de Tomar com os recursos que teve que distribuir por todas as associações, que são muitas, né? Mas a verdade é que durante os anos de pandemia a Câmara de Lisboa esteve ao lado da Casa de Tomar, quando devia ter sido a Câmara de Tomar dar ao lado da Casa de Tomar. Mas pronto, é assim, as filosofias e as políticas não somos nós que as determinamos. Resta-nos apenas comentar a nossa insatisfação, mas é por aqui só que ficamos, porque nós não podemos nem influenciar nem condicionar as políticas do Executivo, né? Eu gosto de dar um passo muito sólido para caminhar para a frente. Temos-nos centrado muito na recuperação do edifício SEB. É um edifício que há 50 anos e já começa a acusar alguma maturidade. Ora bem, nós temos ali um conjunto de estruturas para recuperar, nomeadamente a substituição do telhado. A substituição do telhado, até porque tem telhas que hoje em dia já não eram autorizadas para cá, que eram aquelas telhas de cimento, obedece a um critério de empresas qualificadas para a substituição. Todo o sistema elétrico vai ter que ser substituído, a cabelagem. Isto porquê? Porque as exigências hoje são diferentes do que eram há 50 anos. Os quadros elétricos vão ser substituídos. Fizemos agora recentemente um projeto de instalação elétrica que o edifício não o tinha, já o tem. Nós durante estes últimos 6 anos temos estado a fazer coisas que não são visíveis ao povo e aos sócios, mas que são fundamentais para a segurança de quem frequenta o edifício. Temos medidas de autoproteção, que para mim, além de serem exigíveis por lei, é uma coisa que para mim me dá alguma tranquilidade. Temos um programa preparado para entrar no programa Portugal 2030. Vamos ver se através daí conseguimos alguma parte de recurso. Vamos também tentar ver se alguns organismos públicos se juntam a nós no sentido disso. Mas a verdade é que nós temos que estimar sempre a segurança dos utilizadores e ter ali um edifício digno para receber a comunidade tomarense e os utilizadores.
Será então neste 1 de março que a Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, irá a eleições, aqui numa abordagem mais global. Carlos Galinha critica a Câmara de Tomar pela ausência de apoio na realização de obras no edifício SEB. O agrupamento de escolas templários de Tomar já tem em curso mais uma semana cultural, precisamente a 6ª edição, num percurso que tem ganho cada vez mais importância, não só na comunidade propriamente dita, mas também na interação com outros estabelecimentos de ensino, numa dinâmica benéfica para o público-alvo, os alunos. A programação é diversa e estende-se até esta sexta-feira, destacando-se a exibição de curtas-metragens para além da música ou artes performativas. Paulo Macedo, o diretor do Grupamento de Escolas Templários, projetou esta Semana Cultural.
Esta Semana Cultural tem uma inovação que não tinha as outras, porque à medida que vamos avançando nas Semanas Culturais, vamos também estabelecendo protocolos e acordos e parcerias com outras escolas que também estão envolvidas no plano cultural, na parte do Plano Nacional das Artes. E neste momento temos aqui na Semana Cultural alunos provenientes do agrupamento de Abrantes, que também têm curso profissional de teatro, e temos um curso também profissional de teatro de Évora. Portanto, estão aqui alunos que vieram ontem, ficaram a dormir aqui numa escola do agrupamento e estão também a participar na Semana Cultural. Esta é uma das grandes inovações no sentido de começarmos a demonstrar para outras escolas o que fazemos, e eles também vêm cá demonstrar o que fazem, e há esta partilha que é extremamente importante, e depois os nossos alunos do agrupamento também se vão deslocar às escolas, tanto de Abrantes como de Évora. E isto é algo que já começa a ser habitual, e é isso que nós pretendemos no âmbito do Plano Nacional das Artes. Eu ainda hoje de manhã estive, portanto, as escolas todas do agrupamento, os 18 estabelecimentos são todos envolvidos. Hoje de manhã estive na Junceira, onde correram um conjunto de workshops, e pronto, eu penso que melhor que as palavras é assistir in loco. E, na verdade, vê-se o entusiasmo que as crianças e os jovens têm, sejam do pré-escolar ou do primeiro ciclo, a assistirem a workshops e coisas que eles próprios pretendiam ter, não é? E aqui tenho que agradecer a todos os intervenientes, porque são pais, hoje neste caso em concreto foram os bombeiros aqui de Tomar, que foram à Junceira, e que permitiram que os alunos estivessem a fazer algumas iniciativas que normalmente não fazem, nem nunca passariam a fazer, e fizeram. Mas temos workshops a correr por todo o lado, não é? Amanhã vamos ter também aqui um concerto na Santiria da DG Artes, do Ministério da Cultura. Portanto, há aqui um conjunto de iniciativas por todo o lado que só seriam possíveis através, precisamente, deste Plano Nacional das Artes e do nosso projeto cultural de escola.
Semana Cultural no Agrupamento de Escolas Templários de Tomar se estende-se até esta sexta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Dia de Além da Ribeira, em Tomar, vai promover o primeiro encontro de sopas e amigos. Será a 5 de março, a partir das 12h30, no Centro de Convívios daquela localidade. Esta é uma organização da Liga dos Amigos do Centro de Dia. A ERT já teve a oportunidade para projetar este evento, junto de Cláudia Batista, diretora daquela estrutura de apoio social, que destacou que as sopas serão feitas por pessoas da própria comunidade.
Vamos fazer um primeiro encontro de sopas, não só de sopas, mas também de amigos no domingo 5 de março. Convidamos então todos a aparecerem no Centro de Convívios de Além da Ribeira. Procuramos então promover a união de toda uma freguesia, porque é curioso, todas estas sopas vão ser feitas por pessoas, pela própria comunidade, pelas associações que existem em Além da Ribeira. E é isto que torna esta iniciativa, este encontro, é esta união. Vão ser então as próprias pessoas da comunidade que vão fazer cada uma panelinha de sopa, a quantidade que assim consigam e desejem. E então no dia 5 lá estaremos todos reunidos. Já temos algumas sopas, como a sopa de pedra. A sopa de pedra será feita então aqui pelo Centro de Dia, mas vamos ter muitas outras: sopa de peixe, sopa de grão, de feijão, com carne, sopa de ovo, caldo verde, canja, entre outras.
Quem quiser participar neste encontro, o que é que terá que fazer?
É aparecerem. Não é preciso inscreverem-se. Nós estamos a pedir 10 euros para os adultos, mas poderá depois levar a tigela, umas tigelas muito bonitas que nós vamos adquirir, em que a pessoa poderá então comer de todas as sopas. Vamos ter pão caseiro, cozido a forno de lenha, e bebidas, vinho, água, sumos e café. Portanto, isto está incluído neste valor. As crianças até aos 5 anos é grátis, e das crianças dos 6 aos 12, 7,5 euros.
Centro de Dia de Além da Ribeira, em Tomar, promove assim mais um encontro de sopas. Será a 5 de março.
Rádio Air, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia, a propósito do Dia de Tomar, vou celebrar a nossa cidade, o nosso município e a sua gente. Manda a tradição que no Dia de Tomar se evoca a data do início da construção do Castelo Templário, no primeiro dia de março de 1160, por vontade do mestre Godin Pais, ou que se realcem as anteriores ocupações romana, visigótica e muçulmana, ou que se possam mesmo relembrar as palavras da Rainha Dona Maria II. Sendo esta vila uma das mais vastas e formosas do reino, enriquecida com numerosas fábricas e ornada de numerosos e belos edifícios, entre os quais se destaca, pela sua celebridade, o extinto convento da Ordem de Cristo, possuindo além destes todos os mais elementos para sustentar com dignidade a categoria de cidade, hei por bem, e muito me agrada deferir o pedido, ordenando que a dita vila, do dia da publicação deste alvará em diante, fique erecta em cidade, denominando-se Cidade de Tomar. Cumprida a tradição, não é do passado que importa falar, mas sim de o tomar futuro. E para termos futuro, em primeiro lugar, temos, todos nós, de começar por respeitar as pessoas e o ambiente e fazer o nosso melhor para acabar com a pobreza e as desigualdades. No tomar futuro, temos de criar condições privilegiadas para a instalação de empresas sustentáveis que criem postos de trabalho não precários. Temos de combater o despovoamento, promovendo o acesso à habitação através de desenvolvimento urbano sustentável que não se resuma apenas à dimensão física do espaço urbano, mas que vá também ao encontro do desenvolvimento económico, da inclusão social, da educação e da proteção ambiental. Temos de estimular a articulação entre a cidade e as zonas rurais, melhorando a mobilidade urbana e as condições de transporte e logística e promovendo o emprego na produção e comercialização da nossa produção hortofrutícola. Temos de instaurar no Conselho padrões de vida saudável, através da criação e requalificação de parques de recreio e lazer, parques florestais e rede de percursos que se ajustem às necessidades dos diferentes grupos populacionais e que aumentem a sensibilização da população para os valores ambientais. Temos de fortalecer a ligação entre a cidade e o rio, entre as zonas rurais e as albufeiras. Em suma, temos de fazer por merecer o tomar futuro. Termino com um dos mais belos poemas da língua portuguesa, de Rui Belo, O Portugal Futuro. O Portugal Futuro é um país aonde o puro pássaro é possível, e sobre o leito negro do asfalto da estrada, as profundas crianças desenharão a giz, esse peixe da infância que vem na enxurrada, e me parece que se chama Sável. Mas desenhem elas o que desenharem, é essa a forma do meu país. E chamem elas o que lhe chamarem, Portugal será, e lá serei feliz. Poderá ser pequeno como este, ter ao oeste o mar e a Espanha a oeste. Tudo nele será novo, desde os ramos à raiz. À sombra dos plátanos as crianças dançarão, e na avenida que houver à beira-mar, pode o tempo mudar, será verão. Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz, mas isso era o passado, e podia ser duro edificar sobre ele o Portugal futuro.
Paulo Mendes aqui com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.